Nós estamos encerrando neste domingo a nossa série de mensagens no livro do profeta Jeremias. E nesta oportunidade eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no capítulo 32 do livro do profeta Jeremias. E conforme nós ouvimos domingo passado na mensagem do pastor Carlos, os capítulos 31 a 33 compõe um bloco intitulado Livro da Consolação, uma vez que nestes capítulos nós encontramos ricas promessas de esperança e de prosperidade. Nesse primeiro momento, faremos apenas a leitura dos versos de 6 a 8. Mas se você tem a sua Bíblia aí com você, você que está no auditório e você que nos acompanha aí na sua casa, fique com a Bíblia aberta no capítulo 32. Nós não faremos a leitura de todo o capítulo. Eu apontarei ao longo da reflexão os versículos que aqui serão mencionados na nossa palavra. Jeremias 32, dos versos de 6 a 8, que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Disse pois Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: eis que Hananeel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananeel, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Jeremias foi procurado por um parente próximo para fazer um negócio, para comprar um pedaço de terra em Anatote, que era a cidade natal do profeta Jeremias, distante a uns 5 quilômetros de Jerusalém. Para qualquer israelita, vender a sua terra na terra prometida era uma medida extrema, um último recurso, uma declaração de falência. Nesse caso, segundo a legislação judaica, o parente mais próximo tinha o direito e a obrigação de comprar o campo para mantê-lo no patrimônio da família. Nem sempre, porém, o parente mais próximo tinha recursos para comprar a propriedade. Ou, mesmo tendo condições financeiras para tal, nem sempre se dispunha a fazê-lo. Por uma, dentre as várias razões, claro, havia uma em especial. É que lá na lei judaica, havia o ano de jubileu, comemorado a cada 50 anos. E o que que acontecia no ano do jubileu? Todas as terras eram devolvidas aos seus antigos proprietários ou primeiros donos. Então, podia ocorrer, num caso como este, do parente próximo a comprar aquela propriedade para ficar no patrimônio da família, e a outra pessoa tinha condições de pagar o seu devedor. Só que no ano seguinte era o ano do jubileu. Então, aquele que redimia, que resgatava a herança, no ano seguinte tinha que fazer o quê? Devolver. E alguém poderia perguntar, mas isso é injusto? Pois é. Por que que Deus estabeleceu isto? Para que houvesse justiça social. Para que poucos não acumulassem muito, e muitos não tivessem mais nada. A terra pertence ao Senhor. A terra é dele. E ainda possibilitava que aquela pessoa que havia falido, ao receber a terra de volta, tinha renovado as suas condições de encarar de novo a vida pela frente. Era assim que acontecia em Israel. Daí porque havia a lei do resgate, a lei, a festa do jubileu, mas nem sempre é aquilo, né? Aquilo que acontece no Brasil e em todos os outros lugares. Existe a lei, se vai cumprir, outro negócio. Vejam, é muito possível que esse homem, Ananael, até difícil pronunciar o nome dele aqui, Ananael, tivesse outros parentes mais próximos que Jeremias, mas que se recusaram a fazer a compra, pois se tratava de um péssimo negócio. Hoje nós diríamos, jogar dinheiro fora. E vejam, no verso 9, vai dizer que aquele campo custava 17 ciclos de prata. E os estudiosos afirmam que era o valor normal da propriedade. Aqui não era galinha morta, nenhuma pechincha. Era o que valia. Sem qualquer redução, sem qualquer desconto. Mas era um péssimo negócio. Só que mesmo assim Jeremias fecha a compra e toma todas as providências legais, vão no cartório, assinam o contrato, chamam testemunhas. A narrativa se detém nos detalhes disto, porque havia um propósito para tal. E três perguntas nos ajudarão na reflexão deste texto, tão distante de nós, mas veremos que está tão próximo. Por que se tratava de um mau negócio? Por que Jeremias efetuou a compra? E o que isso tem a ver com a gente, o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, por que se tratava de um péssimo negócio? Porque o contexto histórico nos mostra que o exército da Babilônia cercava Jerusalém e os seus arredores, já havia 18 meses, esperando a melhor oportunidade para atacar e destruir a cidade, conquistando-a totalmente. Ou seja, Jeremias estava comprando uma propriedade que já estava nas mãos dos babilônios. Vejam, aquela propriedade distava 5 quilômetros de Jerusalém, ao redor. Portanto, o exército babilônico já ocupava aquele território. Então, já estava em posse dos babilônios. Naquele cenário, portanto, era uma grande estupidez realizar tal compra. Agora, será que Jeremias ignorava a situação? Será que ele não lia os jornais? Pelo contrário. Se havia alguém mais antenado com os acontecimentos dos últimos dias, era Jeremias. Porque ele é quem havia anunciado a invasão babilônica, razão pela qual tinha sido acusado de traidor e estava preso. Capítulo 32 vai dizer que ele estava preso lá na guarda. Está aqui o texto, verso de número 2. O profeta estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Estava lá. De novo a pergunta. Então por que que ele comprou o campo? Por quê? Por uma simples razão. Deus mandou. Compre. O texto fala. Pode comprar. E ele entendeu que era a palavra do Senhor comprar. Como crente temente a Deus que era, Jeremias obedeceu. E aqui, nós já podemos aprender o que é fé. Qual é a melhor definição de fé? Fé é obedecer a Deus sem fazer pergunta. Ele obedece a Deus. Fé é crer no que Deus diz e agir de acordo. As nossas duas queridas irmãs que acabaram de professar a fé, e todos nós que já o fizemos, devemos andar e caminhar por fé, em obediência à palavra. Isso é que viver pela fé. Então, Jeremias primeiro obedece. E é isso que está posto na narrativa. E já é uma lição que nós aprendemos acerca dessa obediência de Jeremias. Mas a história não terminou aí. A história não termina. Primeiro Jeremias obedece e cumpre as instruções do Senhor. Mas depois, ele vai ter um pessoal com Deus. Ele vai pedir esclarecimentos ao Senhor. Porque fé não elimina a nossa capacidade de pensar e raciocinar. Jeremias, naquele primeiro momento, não estava entendendo. Ele cumpre a ordem do Senhor. Ele a obedece. Porém, ele ficou incomodado, porque muita gente que talvez olhasse para Jeremias dizia, que bobinho, não? Olha, lá vai o... É fácil fazer negócio com ele, hein? Ele vai pedir esclarecimentos ao Senhor, e isso está dito nos versos de 16 a 25, aí no capítulo 32... E ele se coloca diante do Senhor em oração. E olha o verso 16, o que diz: depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, depois que fechou o negócio, ele orou ao Senhor, a Yahvé. E ele vai dizer: ah, Senhor. Na língua hebraica, este ah revela que ele está perturbado, incomodado, que ele está lutando contra os próprios sentimentos. Diante de Deus ele fala: ah, Senhor. Só que daí, ao invés de começar a derramar os seus questionamentos, a sua perturbação, a sua ansiedade de bate-pronto, o que que ele faz? Ele começa olhando para Deus, para o caráter de Deus, para a grandeza de Deus. Ele vai estabilizar o coração dele naquilo que ele entende ser a certeza do seu coração e a certeza da sua fé. Ele pode estar perturbado, inquieto, agitado, por não compreender totalmente as implicações do que havia feito. Talvez ele estivesse confuso, com muitas interrogações na sua mente, no seu coração. Mas ele comparece diante do Senhor, primeiramente afirmando as certezas do seu coração. Amém. E ele começa: ah, Senhor, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Aí ele vai dizer: coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Senhor, para ti não há impossíveis. E aí ele começa a se referir à misericórdia do Senhor, à justiça do Senhor. Aí ele começa também a recordar os grandes feitos do Senhor a partir do verso 20, lá no Egito, lá no Êxodo. As grandes intervenções de Deus na história, os grandes atos redentores de Deus junto ao seu povo, na história de Israel. E ele vai recordando, ele vai trazendo para o seu coração tudo aquilo que depois ele vai ensinar em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então é assim que ele vai fazer. Ele exalta o poder e o caráter de Deus. Ele admite a rebeldia do povo, bem como o consequente e merecido juízo da parte de Deus. No final, versos 24 e 25, olha, só no final dessa oração, é que ele pega o jornal e mostra para Deus. Karl Barth dizia, né, que a gente deve ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Ele estava com a Bíblia, orou à luz das Escrituras, mas depois ele apresenta o jornal Jerusalém Post. Ele fala assim, verso 24: eis aqui as trincheiras já atingem a cidade. Aí ele vai falar da história. Para ser tomada, já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Senhor, tu não és alienado. Contudo, ó Yahvé Elohim, ó Deus, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Senhor, e aí? Antes de vermos a resposta do Senhor, eu acho que aqui também tem uma outra lição que a gente aprende com Jeremias. Quando você estiver diante de fatos e de situações que você não consegue conciliar a sua fé com a sua, até mesmo com a questão da soberania de Deus diante de calamidades, tragédias, acidentes, e já me aconteceu muitas vezes, ao assistir um noticiário de absurdos que nós assistimos, eu falo: Deus, por que o Senhor não interveio aí? Por que o Senhor permitiu que acontecesse tal tragédia? O que custava para o Senhor impedir que aquela bala atingisse aquela criança? Muitas vezes a gente não compreende. Porque a gente pensa: se eu estivesse lá, eu teria feito. E vem muitos questionamentos no nosso coração. Muitas perturbações. Muitas crises de fé. Não pensem vocês que pastor não tem crise de fé, não. Tem um seriado na Netflix que fala sobre pastores que perderam a fé. Entraram em profundas crises e perderam a fé. E às vezes a gente tem essas crises de fé. Mas aqui a gente aprende com Jeremias, que quando a gente estiver no meio dessa escuridão, a gente tem que começar pela certeza daquilo que a gente já conhece de Deus, porque eu não posso negar a minha história com Deus. E eu não posso negar a história de Deus na minha vida e na história do seu povo. Por isso nós devemos aprender a começar a partir da certeza que temos quanto ao caráter e à grandeza do nosso Deus. Hudson Taylor vai dizer o seguinte. Hudson Taylor foi um missionário inglês na China. Não precisamos de uma grande fé em Deus, mas sim de fé num grande Deus. Mas Deus responde ao seu profeta, versos 26 a 44, você pode depois conferir a resposta de Deus, está aqui inclusive, né, grifado para a gente. E aqui nós não vamos nos ater a tudo, mas verso 26 vai dizer: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, verso 27. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E depois ele continua trazendo a palavra para Jeremias. Em síntese, Deus vai responder a Jeremias nos seguintes termos: com a mesma soberania que ele permitia que Jerusalém caísse no controle dos babilônios, realizaria grande e maravilhosa restauração e libertação, não apenas física, não apenas material, mas principalmente espiritual, com base numa nova aliança. E aqui no capítulo 32, retoma-se o tema da nova aliança do capítulo 31. Deus haveria de fazer uma restauração, não apenas externa, material, mas principalmente a maior e mais importante de todas as restaurações que precisa acontecer na vida de um homem e de uma mulher: ter um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é habilitado, capacitado por Deus para obedecê-lo, para amá-lo, para reverenciá-lo. E essa promessa está aqui no capítulo 32, dessa nova aliança. Ele vai dizer: eu estou firmando uma nova aliança, uma aliança eterna, e eu vou trazer o bem, não apenas para vocês, mas para vossos filhos. E eu vou derramar abundantemente das minhas bênçãos sobre vocês. Aleluia. E ao final, também Deus, na mesma linha de Jeremias, aí ele fala do campo. Vamos ler lá, versos 42. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. E aí ele vai dizer: comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus, os babilônios. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, ora lá onde ficava Anatote, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul. Por quê? Porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então, o que Deus respondeu para Jeremias? Jeremias, longe de ser sem sentido e sem propósito, você estava entendendo que não havia nenhum sentido e propósito na compra do campo. Você estava me perguntando por quê? Eu estou respondendo agora. Você, Jeremias, está fazendo com esta compra uma ação simbólica, uma ação profética. Através dela, você está antecipando o futuro. Amém. O que você pagou não vai ser desperdiçado. Por isso é que você deve comprovar que você tem posse desse campo. Guardou direitinho lá no vaso? Você vai precisar provar. Os corretores de imóveis voltarão a trabalhar, negociando campos e casas, pois para Deus o juízo não é a palavra final, e nunca é mero castigo, mas disciplina purificadora. Amém. A compra, portanto, do campo era um ato deliberado de esperança, demonstrando de modo prático, ativo, o que significa ter esperança no futuro. 31:17 vai falar acerca disto, não é? Porque restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas. E vai falar dessa esperança no futuro. O que esse episódio nos ensina, e eu encerro a minha palavra. Duas lições apenas, só. Primeira lição: Não há situação em que não possamos ter esperança. Amém. Não há situação em que não possamos ter esperança. Quando os tempos são difíceis, a nossa tendência é olhar para o nosso presente como se não houvesse futuro. E viver sem nenhuma perspectiva do futuro é viver sem esperança. Ter esperança, quando o horizonte se mostra promissor, é fácil. Mas quando a situação é desesperadora, caótica, e humanamente não pode ser revertida, o que fazer? Pois é justamente nesse momento que nós somos desafiados a atentar para os feitos de Deus no passado e para as promessas que o Senhor faz para o nosso futuro, como ouvimos domingo passado com o pastor Carlos. É nesse momento, irmãos, que nós como cristãos somos desafiados a exercitar a nossa esperança por causa de quem Deus é, por causa de quem Deus, por causa daquilo que Ele fez, faz e fará. Lembram-se? O que que Jeremias fez? Ele evocou os feitos de Deus no passado, o êxodo. E queridos irmãos, como cristãos, nós não evocamos num primeiro momento o êxodo. Como cristãos, nós evocamos o Calvário. Sim, queridos, Deus já nos deu a maior manifestação de esperança, o maior sinal de esperança, enviando o seu Filho para que morresse por nós, ressuscitando-o dentre os mortos. A esperança que o Evangelho traz, diferentemente das esperanças terrenas, que são efêmeras, passageiras e têm data de vencimento, a esperança do Evangelho é duradoura, não expira, não se limita a esta existência. É uma esperança que deixa paz e alegria por dentro, independentemente do que acontece fora. Por isso, nós podemos ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo, sabendo que por mais difícil que seja a realidade que nos cerca, ela não está em absoluto fora do controle e da soberania de Deus. Amém. Por isso é que Deus disse a Jeremias: Jeremias, há alguma coisa maravilhosa demais para mim, meu filho? O Deus que governa todo o universo é capaz de cumprir sua vontade, mesmo diante de demonstrações aparentemente invencíveis e irreversíveis do poder terreno. Nós podemos não ser capazes de prever como Deus fará, mas não devemos ter dúvidas de que Ele o fará. Amém. Segunda lição: a nossa esperança deve se traduzir em atitudes, em atos, em gestos concretos de esperança. Amém. A nossa esperança, irmãos, cristã, não nos conduz ao imobilismo, à fuga da realidade ou a ficar de braços cruzados. A nossa esperança é ativa. Quem tem esperança, luta, age. Amém. Quem está desesperançado é apático, é inerte. Eu não estou dizendo para que vocês sejam otimistas, mas para que vocês sejam esperançosos. Amém. O rabino Jonathan Sacks, ele tem um livro espetacular, ele é um rabino de Londres, ele faz uma comparação entre esperança e otimismo. Eu acho muito pedagógico. Ele vai dizer o seguinte: otimismo é uma virtude passiva, esperança é uma virtude ativa. Não é preciso ter coragem para ser otimista, mas é preciso ser muito corajoso para ter esperança. A Bíblia não é um livro otimista, mas é uma grandiosa literatura de esperança. E foi para isso que ela nos foi dada, Romanos 15, 4. Portanto, a nossa compreensão de esperança leva-nos não a escapar do mundo, mas a trabalhar para transformá-lo, 1 Coríntios 15, 58, Paulo, naquele grande capítulo da ressurreição, ele vai dizer que qual é a consequência de crermos na ressurreição. Ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Então, quanto mais esperança nós temos, mais a gente trabalha. O reverendo Eugene Peterson vai dizer uma coisa bonita. Ele diz: ações com base na esperança tomam parte no futuro que Deus está tornando realidade. Amém. Deus está tornando realidade novos céus e nova terra. Amém. E com base nisso que Deus está fazendo, eu procuro melhorar esse mundo aqui. Amém. Não piorá-lo, melhorá-lo. Amém. Por causa do novo corpo ressurreto que eu vou ganhar, eu cuido do meu corpo bem agora. Não é o contrário. Concluo, a esperança está se esvaindo, está morrendo no coração de muita gente. Muitos são os momentos de desapontamento e frustração que levam as pessoas a dizer e a sentir que não existe esperança. A falta de esperança é mais grave e prejudicial do que qualquer outra crise, porque quando não há mais esperança, só nos resta capitular, desistir e aceitar passivamente a realidade que se impõe. Porém, o que aprendemos nessa narrativa é que, por mais difícil e trágica que seja a realidade, podemos e devemos ter esperança. Amém. Por isso, e aqui eu tenho que dar o crédito, há uma fala do Papa Francisco que veio aqui e falando para os jovens. Eu achei bonito isso que ele falou. E eu, desde que ele falou aquilo, eu guardei aqui. Por isso, não deixem que roubem a tua esperança. E não roube a esperança dos outros. Mais do que isso, torne-se um portador de esperança, um semeador de esperança, anunciando a todos aqueles que vivem ao seu redor que há esperança e que ela pode ser encontrada em Jesus, por mais caótica que seja a realidade que enfrentamos. E agora, de um modo muito prático, olhe para mim aqui. No seu mundo, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, quais são os investimentos de esperança que você precisa fazer hoje? Você sabe o que eu estou te falando. Você precisa fazer algum investimento de esperança. Jeremias teve que botar a mão no bolso para fazer o investimento de esperança. Teve que ir lá no banco tirar 17 ciclos de prata, não sei quanto é isso, para comprar lá. Qual é o investimento de esperança que você precisa fazer? Talvez não seja dinheiro, não. Um gesto, uma atitude, algo que está falido no relacionamento, torna uma atitude, faz um investimento de esperança. Amém. Porque ter esperança é investir no que acreditamos. Amém. Que Deus nos abençoe.